Papo reto sobre gestão de marketing digital é aqui, no Sincero Cast. Apresentação, Alan Kerbel e Bruno Moreira.
Alô!
E aí?
Fala, Alan. Fala, Jeff.
Mais um Sincero Cast começando por aqui. Coisa linda demais.
Bora.
Bora para o MicroCast, nessa nossa temporada que a gente está conversando com especialistas que têm a coincidência de serem clientes do eKite para entender sobre estratégia de marketing digital, de nichos e muitas outras informações. Hoje vai ter um papo legal aqui, porque, cara, é um nicho que eu conheço pouco e eu sempre tive vontade de entender melhor, que é sobre marketing digital automobilístico, né? Marketing digital automobilístico, tudo é vender carro, vamos vender carro usando estratégias de marketing digital. Então, quem é que a gente chamou aqui para conversar com a gente? O pessoal da C7, que é uma consultoria, posso chamar assim, eles vão nos explicar melhor, mas que a especialidade deles é atender, né, concessionárias, garagistas, né? Vocês vão me explicar melhor. Bem-vindo, Alfredo, Eldon e Aurélio da C7. Tudo certo, pessoal?
Fala aí, pessoal. Certo. Boa tarde, tudo beleza? É um prazer estar aqui com vocês no SinceroCast. Ansioso pelo nosso bate-papo aí, viu, Brunão? Há muito isso tempo aí que a gente está com o eKite aí, desde quando isso tudo aqui ainda era mato, né, Bruno? E aí, ver o eKite como está, a C7 como está também, é um prazer estar aqui nessa tarde com vocês.
Isso aí, eu acho que muito bom. Agradecer o convite aí de vocês e a oportunidade de poder dividir um pouco do nosso craft, né? O que a gente faz aí com a galera que está ouvindo.
Perfeito, e eu quero começar com a pergunta que é assim, por quê, gente? Por quê que essa é a especialidade de vocês? Como é que chegou nisso? Como é que vocês foram ser especialistas em marketing digital automobilístico?
Eu posso responder, prazer estar falando aí com vocês, né? A gente poder representar a C7 dá sempre uma ponta de orgulho, assim, e de alguma forma estar aqui hoje junto com o eKite também, que ajudou muito a gente nesse processo de desenvolvimento, é indescritível, assim, como é que fala, a nossa satisfação. Bom, a nossa trajetória ela é bem longa, tá? A gente começou a trabalhar com marketing digital em meados de 2010, e a gente sempre veio trabalhando com projetos especiais, muito na área de educação.
Era Orkut, né, Alfredo?
Os primeiros clientes, a gente ajudou os caras a fazer a transição do Orkut para o Facebook, né? Então, você imagina qual era o quão remoto foi isso, né? E, de repente, para a gente sempre fez muito sentido um marketing digital com foco em resultado. Eu acho que isso é um ponto bem, bem interessante, né? Que às vezes a gente pensa muito assim, marketing digital para posicionamento de marca, beleza, mas qual é o resultado que isso vai gerar, qual é o retorno que isso vai gerar para o cliente? E isso sempre colocou a C7 num patamar bem interessante, cara. A gente trabalhou com a Escola de Futebol do Barcelona no Brasil. Acho que foi um case bem legal que a gente teve, ajudou na expansão na época. A gente trabalhou com banca preparatória para concurso, que o objetivo era fazer inscrição de concurso, sabe? E batia todas as metas e tal. Até que em meados de 2017 apareceu um desafio para o setor automotivo. E o setor automotivo, né, ele é uma cadeia muito, muito forte, com objetivos muito claros, e a gente brinca que sempre que você bate a meta, os caras aumentam a meta, então ele é muito agressivo nesse sentido, só que a C7 já estava acostumada com esse mindset, digamos assim, cara, para bater meta, então é com a gente, é para resolver um problema digital, para alcançar a meta específica, deixa que a gente vai resolver. Então teve uma sinergia muito grande da C7 com o setor automotivo, e só se ter ideia, entre 2017 e 2019, 70% da nossa carteira já era automotivo, então foi um crescimento muito rápido, e na época a gente chegou à conclusão de falar, cara, talvez valha nichar definitivamente. Entre dúvidas, nicha, não nicha, o Aurélio e o Eldon tiveram a oportunidade de estar num evento de marketing digital, tiveram lá um insight numa palestra sobre super nichamento, por assim dizer, e a gente decidiu nichar definitivamente em dezembro de 2019, demitimos 30% da nossa carteira, os últimos saíram em fevereiro de 2020, em março
veio a pandemia.
E a gente falou, caramba, o que a gente fez, né? Tipo assim, a gente abriu mão de faturamento e... Caralho, tipo...
Das antigas era assim, não dá pra rebobinar essa fita aí, não,
só que... Mas assim, só complementando, tá, o que o Alfredo tá falando aí, a gente vinha nessa jornada, e tem um lance também que é verdade, tá, a gente gosta de carro, é um assunto que a gente sempre curtiu, sempre trocou ideia, sempre bateu papo nos nossos happy hours, quando a gente se encontrava, era um assunto comum. E a gente fica muito à vontade com esse assunto, tá? Então é um assunto que a gente curtia. Então não é só... Porque assim, você vai nichar para trabalhar só com dentista. Se você gosta disso, ótimo. Senão você vai passar raiva, vai sofrer, vai ser miserável, né? Mas a gente gosta de carro, a gente gosta do mercado. A gente gosta do... Eu falei outro dia essa frase para os meninos. Eu gosto do game, eu gosto do jogo do mercado automotivo. Eu acho massa. E eu particularmente entendo que o automotivo... Ele é um dos três grandes campos que o Brasil tem, né? Que é transporte, real estate, que é imobiliário e agro, velho. Isso não acaba no Brasil. E se der tudo errado, o governo ajuda e resolve. Então, assim, esses caras nunca vão ficar na mão. Então, a indústria aqui pra gente foi muito boa, cara. Abriu as portas e quando a gente achou que ia dar tudo errado na pandemia, a demanda por digital explodiu e a gente vem dobrando o tamanho da empresa desde 2020, né?
A gente começou a pandemia com... Pode falar, Adão, desculpa.
Eu acho que, assim, a questão da especialização, ela traz alguns benefícios, sabe, Bruno, e Alan e Jeff também. Ela limita a sua ação em algum assunto específico, e isso te traz muito conhecimento, autoridade e profundidade, entendeu? Então, no momento em que a gente, logo no começo do Facebook, quando viu o Facebook colocando o botão de impulsionar, a gente falou, cara, agora vai virar uma bagunça aqui. A gente decidiu que a gente ia virar uma boutique de serviços, tanto que a gente não pegava muitos clientes, pegava poucos e grandes, entendeu? E o super nichamento no automotivo reforça esse posicionamento que já vinha de antes, né? A gente viu live via TwitchCam ali em 2011, a gente viu o impulsionamento do Facebook ser criado, o Instagram tomar força, e o TikTok agora, então, arrebentando, entendeu? Então... Eu acho que a consultoria 7 soube se posicionar nesses assuntos na medida em que a gente foi evoluindo junto e no nascimento de cada uma dessas redes que a gente viu crescer aqui, entendeu?
Em fevereiro de 2020, né, na pré-pandemia ali, a gente estava em 9 estados. Hoje a C7 está em 26 estados. A gente saltou de 100...
Só está faltando um estado e não é o Acre, tá? É Alagoas que está faltando aqui. Alagoas.
E de 100...
Você que está ouvindo é de Alagoas, tem uma loja concessionária, me liga.
Isso, pronto. Você tem 90 dias grátis com a C7, tá? Pode mandar e-mail para Hora do Merchan, contato@consultoria7.com, que você vai ser bem atendido aí pelo Alfredo, que é o nosso comercial.
E a gente hoje está em mais de 450 pontos de venda, sabe? Então, de alguma forma... Meio que assim, bateu aquele medo ali no começo da pandemia, mas se hoje a gente pudesse voltar atrás, acho que a gente tomaria a mesma decisão. Falo por mim, mas tenho certeza que os caras concordam aí também.
Isso aí.
É isso.
Legal. Eu cometi aqui um gafe, vocês não me corrigiram, eu falei marketing automobilístico, eu nem sei a diferença. Né? Se
é automotivo.
Vende até Garelli, talvez.
A gente usa o termo automotivo, mas não estava errado assim, também não.
Não estava errado não, é porque quando a gente começou a falar isso, cara, era um assunto que você pensava no Google nem existia, tipo, marketing digital automotivo. Você falava de marketing automotivo ou de marketing digital, quando juntar tudo isso...
Mas automobilismo é relacionado às corridas, né? Então a gente não faz marketing para as corridas, né? A gente faz marketing para venda de carro, então seria automotivo, né?
E aí, exatamente.
Mais um aprendizado.
Exato. E a gente acabou meio que cunhando esse termo no mercado, sabe? Marketing digital automotivo é uma coisa que a gente bate, que a gente...
Mas hoje a gente nem fala muito mais marketing digital automotivo. A gente fala inteligência digital automotivo. Porque no final a gente entendeu, Bruno, que a gente é uma Martech que une marketing e tecnologia. Porque sem... esse marketing de tecnologia juntos, a gente acaba perdendo as oportunidades que as ferramentas estão ficando cada vez mais sofisticadas. diga-se lá ao que está acontecendo recentemente envolvendo AI, envolvendo ChatGPT, envolvendo Midjourney, DALL-E e todas essas novas tecnologias que muito em breve serão incorporadas também no nosso saber fazer daqui de marketing, né? Então, a gente tem utilizado o termo inteligência digital automotiva por conta disso atualmente, sabe?
Perfeito. O Alan tá no mudo tentando fazer uma pergunta ali. Peraí, Alan, agora vai, agora vai.
Oi!
Vai, agora vai. Tem um artigo do Think with Google, né, que vocês inclusive citam no artigo de vocês, e comenta que dependendo da, né, do usuário, pode chegar até 900 interações, né, digitais antes da compra, né? Então, aí a gente entender um pouquinho o desafio que vocês têm pela frente aí. Querem falar um pouquinho sobre isso?
Cara, a gente teve agora no NADA Show, que é o maior evento de soluções para o mercado automotivo do mundo, em Dallas. E foi muito legal, porque a gente foi fazer benchmark, ver clientes lá, conhecer e tal. E a gente pegou um fornecedor americano que ele traça um DNA do lead e ele consegue capturar antes da conversão precisamente 50 pontos de contato metrificado, assim, do cara antes ele virar em algum destino de conversão do usuário. Você tá falando de 900, é porque uma coisa ele ver, visualizar, outra coisa ele interagir. Eu tô falando de 50 interações, 900 visualizações, e é uma terra muito cobiçada, né? Então, hoje a gente briga pela atenção. Hoje mesmo, eu tava ligando pro Eldo na hora do almoço para falar, pô, o cliente reclamou que teve queda de lead no carnaval. Eu falei, lógico, não tem carnaval no Brasil há 3 anos, tá todo mundo louco. Carnaval
depois da pandemia, cara.
Você tem o um aumento do custo por lead, a redução de interesse em outros assuntos. Todo mundo quer tomar um e quer ir pra rua e quer brincar e quer descansar.
Eu acho que...
Né? Então, tudo isso está conectado, né? Então, você tem que brigar pela atenção, entender a jornada, ver
entender
que o trato é complexo. Né,
entender essa jornada, ela é essencial, né, quando a gente pensa em marketing digital. E quando a gente fala no setor automotivo, a gente está falando de uma jornada que pode durar em 12 meses, cara. Então, você imagina assim, entre o cara começar a pesquisar o carro até ele concluir a compra, tá?
É, só se mas o brasileiro é passional nessa escolha, né? Não é a razão que fala mais.
Só se não a mulher, né? Hoje os nossos clientes que performam melhor convertem entre 10% e 12% dos leads que eles geram dentro do mês. Mas quando a gente abre essa janela, você fazendo um bom trabalho consegue converter de 25% a 30% em até 90 dias. Ou seja, depois que o cara ainda vira um lead, a maior parte converte em 90 dias. Então é uma jornada muito longa e você construir uma estratégia digital que te permite acompanhar o usuário ao longo dessa jornada é fundamental, né? Então, quando fala desses pontos de contato aí, Alan, é muito nesse sentido. E toda a preocupação da estratégia e metodologia que a C7 desenvolveu foi, cara, entendendo essa jornada longa desse tamanho, como é que a gente posiciona os nossos clientes estrategicamente em estágios diferentes do funil?
E parece... Sabe, tipo assim, que a gente vê uma jornada digital cada vez maior em função do detrimento da jornada presencial, entendeu? Tem estatísticas que dizem que há 5 anos atrás, o cara visitava a loja 5, 7, até 10 vezes antes de escolher um veículo. Hoje, ele mal vai à concessionária ou à revenda para escolher o veículo. E quando ele chega lá, ele já tem muito mais informações do que o próprio vendedor sobre aquele modelo, entendeu? Então, a gente até questiona o papel do vendedor em si hoje, o vendedor de balcão, se ele é um vendedor efetivamente ou se ele é um entregador de carros. Porque, na maioria das vezes, ele é apenas o que entrega a coisa. Ele nem precisou fazer força para vender, entendeu? Porque o digital já fez essa jornada por ele anteriormente. Talvez ele foi atendido até por um pré-lead ali, o pessoal do CRM, né, Alfredo, um SDR e tal, que fez o atendimento dele, e o cara, na hora de fazer a venda, só faz a parte burocrática mesmo, né?
Se a gente for considerar aí a gente mesmo, no dia a dia, cara, quando você sai da sua casa para ir na concessionária, você vai comprar um carro, velho. Você não vai olhar outro. Você já sabe o que você vai fazer. Você já viu o vídeo, você já foi no YouTube, você já viu o tutorial, você já leu o blog, você já ligou para um amigo, você já leu todos os artigos de problemas e não problemas do carro, você leu o review da 4 Rodas. Então, assim, tirar o cara de casa é certeiro. Assim, a conversão de quem vai na concessionária é muito alta. O problema é você convencer o cara de ir na sua concessionária, na sua loja, na sua garagem.
É nem ir na concessionária, é receber o carro em casa mesmo, né?
Lá nos Estados Unidos mesmo.
Ainda, né? Antes da pandemia, o dado que a gente tinha era que o número de visitas tinha caído para uma vez e meia. Agora, você imagina depois da pandemia e de toda essa, digamos, a abertura para jornadas digitais de consumo, né, por parte do mercado brasileiro e tal. Então, a tendência é que esse número, hoje atualizado, a gente não tem, né, assim, dados mais recentes. Com certeza é para uma vez, menos de uma vez, tipo, para comprar o carro, talvez, como é o do 1.0, é isso?
Show.
É difícil pensar hoje, alguém que compra... Não, pode, Bruno. Alguém pergunta que é difícil pensar hoje alguém comprar carro e não começar essa jornada pela internet, né? Eu não consigo imaginar esse processo, talvez... Claro, tem lá ainda.
90% pesquisa no Google, cara. 90% pesquisa no Google.
E vocês atendem qualquer tipo de empresa que queira vender carro? Tipo, qual é o perfil do cliente de vocês? Para quem que funciona aí?
Hoje a gente atende tanto concessionários, grupos de concessionárias e também lojas multimarcas, né, que você chamou de garagem e tal. É até engraçado porque...
Garagem é um termo lá de Goiânia, né?
De Goiânia, né? Não sei se você é de Goiânia também, mas em Goiânia a gente fala garagem e tal, mas a gente descobriu que no resto do Brasil ninguém fala garagem, entendeu? É loja multimarca, revenda de carro. E aí é legal porque a gente acabou... À medida que a gente vai amadurecendo, né, a nossa construção dentro dessa inteligência digital automotiva, a gente criou uma solução específica para as lojas multimarcas, tá? Que é marketing inteligente, automatizado a partir do estoque dele, com inteligência artificial, e é um produto que a gente lançou o ano passado, e hoje já são mais de 150 lojas no Brasil, e vem crescendo a passos largos, assim, que é o C7 Power, tá? É uma solução que a gente criou para os lojistas, porque depois de entender muito, a gente falou, cara, como é que a gente consegue auxiliar o setor sem criar mais um layer de trabalho para o cara, entendeu? Então, hoje todo lojista atualiza o site dele. Ele atualizou o site, dali para frente a gente cuida do marketing dele e faz um trabalho bem feito. Então, a gente teve essa preocupação e isso ajudou muito nessa expansão dentro do segmento multimarcas, né, Odão? Né,
ajudando na resposta aí, é o seguinte, a gente tem um produto mais premium, que a gente chama de C7 Turbo, que ele envolve o trabalho mais manual de setar a campanha, receber a oferta, fazer a arte manualmente e tal, e dar aquele trabalho mais pesado ali.
Fala de tailor-made, ele é feito sob medida,
exato,
né?
É feito sob medida, entendeu? Esse trabalho, ele é importante, principalmente para os grandes grupos que a gente atende. Hoje, dos 5 grandes grupos de concessionários do Brasil, a gente atende 3, né, galera? Eu acho que é isso, né? A gente atende 3, falta só 2 aí. E... Agora, tinha uma fatia de mercado que não precisa desse trabalho feito à mão, em que ele é rápido. O cara da Multimarcas, quando se ele for mandar um carro para mim, é provável que depois de amanhã ele já vendeu. Até essa campanha chegar para ele aprovar, não sei o quê, o design, nananã, já passou, né? Tipo, oh, acabou, tchau, já tira. Então eu ficava assim, coloca esse carro para vender, aí depois tira porque já vendeu. E agora não precisa disso, porque ele atualizou o estoque.
Ou vendia, ele esquecia de avisar e você gerava lead para um carro que não tinha mais estoque.
Era esse Corolla, cara, não, esse eu já vendi, não tem mais não. Pô, pai, mas estava lá no anúncio, entendeu? Era esse tipo de situação, saca? Então, a gente tem dois grandes ICPs, né, que a galera chama. Esses grupos grandes de concessionárias e até pequenos grupos também, que tem 3, 4, 5 concessionárias aí. Com esse trabalho mais feito à mão e esse grande produto que é mais escalável, entendeu? É isso aí.
Show, Minha pergunta ia dar brecha bem para essa resposta, né? Ia perguntar quais são as dificuldades do varejo, né? Que a gente já teve agência no passado e nós fugimos do varejo, né? Porque tem esse custo alto de comunicação que ele tem que ser feito diariamente, né? E quando você atende outros segmentos, por exemplo, saúde, você conversa uma vez por mês, define um tema específico de campanha e você roda, né? Então, uma situação é essa que você acabou de comentar, né? Vocês têm um processo apurado para agilizar essa comunicação do portfólio. Aí tem outras coisas como sazonalidade, até que vocês comentaram há pouco, né? Ah, questionamento de carnaval. E o que mais é que vocês conseguem enxergar que é
Alan,
essa...
Vou te falar, cara, a gente viveu um turbilhão de emoções no fim do ano passado. Você imagina as eleições de agosto para frente, o CPM triplicando o custo por milhares de impressões nas redes, né? Triplicando, quadruplicando, saiu de R$15 para R$90, sacou? Aí vem na sequência Copa do Mundo, Black Friday, Natal, tudo junto e misturado, cara. Pensa como foi aqui no varejo para o marketing, né? Disputando com todo mundo, toda essa atenção, com todo o custo embutido nisso tudo. Porque a pessoa que não trabalha com marketing acha que ela tem um concorrente e o concorrente é o mesmo dela, mas não é, né? O concorrente é todo mundo que está comprando por aqueles espaços de marketing disponíveis e pela atenção do consumidor, que é a mesma atenção. Então, a gente realmente, se falou de sazonalidade aí, eu lembrei do como foi desafiador esse fim de ano aí, tá?
E a gente construiu metodologias também dentro do que o Alan perguntou, que são muito bem estruturadas e que conseguem atender tanto o setor quanto a lógica das ferramentas, né? Porque você imagina, o Google, por exemplo, qualquer campanha que você coloca ali, ele tem 15 dias de aprendizado. Então, qualquer coisa que você fizer que dure menos de 15 dias, você está queimando dinheiro e não necessariamente você vai entregar resultado para o seu cliente.
Eu queria puxar a sardinha para o SinceroCast, por quem nos chamou para estar aqui. Cara, o eKite é uma ferramenta fenomenal que nos ajudou a estruturar todo esse background que é transparente para o nosso cliente, entendeu? A gente sabe do tamanho da coisa que está ali dentro do eKite, o sistema de ticket de atendimento, toda aquela demanda de ticket que vira tarefa, o fluxo de tarefas, vou fazer propaganda, tá? Recentemente, os formulários personalizados que vocês colocaram, ficou show de bola, sacou? Ou seja, toda essa visão de um sistema de marketing adequado para quem opera o marketing foi fundamental para a gente estar aqui agora. E eu estou falando isso sem ninguém pedir, entendeu, galera? Quem está ouvindo aí, ó, o Bruno pediu para falar. É tipo isso. Não, galera, assim, aí ajudando na resposta aí do Alan, o que nos ajudou a permitir fazer tudo isso de uma maneira manual e, ao mesmo tempo, atender em volume desse jeito? O eKite ajudou, cara, porque se não fosse o eKite, a gente teria muita dificuldade de operacionalizar tudo isso que a gente operacionaliza hoje. O Alfredo e o Aurélio estão aqui, sabem do que eu estou falando. A gente testou outras ferramentas, eu não vou nem citar as ferramentas aqui, porque foram muitas, sacou? E assim, o eKite realmente contribuiu, tem contribuído muito para esse nosso crescimento aí, tá?
Então, o que foi essencial, né? A gente construiu uma estratégia que, ao mesmo tempo que atende a demanda do setor, ela ainda respeita o tempo das próprias ferramentas, sabe? E quando a gente conseguir equalizar isso e provar para os caras que a gente ia gerar resultado, aí o fluxo vai. Hoje é praticamente um fluxo mensal, tá, Alan? Só para você entender. Então, é porque o setor também trabalha assim, né? Então, o lojista, ele recebe uma carta do mês de oferta e essa carta roda por 30 dias. Então, normalmente, a gente trabalha nesses 30 dias para entregar a maior quantidade de contatos qualificados dentro dessa campanha do mês.
Coisa, né, Alfredo, que eu acho que também ajudou a C7 nesse sentido, que foi o seguinte: a gente não tem pressa de crescer, entendeu? Eu acho que a ansiedade do crescimento atrapalharia a gente. Por quê? Porque nesse caso, o Alan sabe do que eu estou falando, ele está olhando, balançando na cabeça aí, crescer dessa maneira significa crescer e não ter um volume de lucro da mesma maneira, entendeu? Ou seja, a gente cresce, mas precisa de uma equipe qualificada. Cresce, precisa de outra equipe qualificada, e assim vai. Ou seja, a consultoria 7, a C7, cresce, mas cresce de maneira ordenada, entendeu? Por quê? Porque a gente é apaixonado e focado nos resultados. Não adianta nada eu crescer no espaço das coisas erradas que os outros fizeram e fazer as mesmas coisas erradas que eles, entendeu? Então, assim, precisa desse trabalho continuado e crescente com equipes qualificadas? Precisa, mas isso leva tempo, entendeu? Então, a gente não tem pressa de crescer e nosso crescimento está estruturado em bases muito sólidas, entendeu? Para esses outros assuntos de escalabilidade, aí a gente está falando de automação, está falando de marketing tecnologia, está falando de C7 Power e desses produtos que são específicos, mas para esses outros é pessoas. No momento que a gente entendeu definitivamente que a gente cresce nesse espaço com pessoas qualificadas, a gente contém essa ansiedade e sabe conscientemente que ele não vai ter um crescimento nível estratosférico startup, sacou? Mas que a gente vai ocupar um espaço no mercado que é digno e que é preciso, entendeu? É isso.
E aí é legal porque, por exemplo, nesse Inter a gente chegou a Google Partner Premier, segundo ano consecutivo. poxa, beleza, 3% das agências, mas a gente tá em 3% atendendo um único setor, tá ligado? Então, tipo assim, a gente nichou, a gente atende um único segmento e o Google olha e fala, não, pô, esse cara aqui tem excelência na entrega dele dentro dos parâmetros que a gente estabeleceu. Eu acho que é uma conquista relevante, né, mas que reforça que a gente está num caminho que faz sentido, assim, e preparando para desenvolver cada vez mais.
Deixa eu aproveitar. Desculpa, Paulo. Deixa eu aproveitar só para conectar aí isso que o Eldon trouxe, assim, de escalabilidade, e até conectar ali com as ferramentas, né, que vocês comentaram antes. Provavelmente tem muito cliente de vocês, assim, que quer integrar com muitos portais, ou isso é viagem da minha cabeça. Eu, por exemplo, uso muito Webmotors e tudo mais. Hoje em dia é realmente, assim, importante o cliente estar nesses portais, ou vocês conseguem chegar nele através do marketing digital, mídia paga e outros
canais? Cara, a gente tem uma tese, tava reunião agora com o Alfredo, conversando com um dos portais aí do mercado e tal. E a gente entende que, acho que a presença digital, ou física, vamos usar o conceito de marketing clássico aí, vamos pegar Kotler, sei lá. O cara tem que ser omnichannel, tem que estar em todos os lugares. Então, o carro dele tem que estar em todos os canais, o máximo de canais possíveis para ser mais visto. Não necessariamente esses canais são os mais relevantes, mas estar presente você tem. Então, por exemplo, você quer vender um produto, tá? O seu veículo. Você tem mais chance de vender se ele estiver só no seu site ou se ele estiver no seu site, no Webmotors, no Carros e vai falando aí nos Usados BR, no Só Carrão e etc, etc. Você vai ter muito mais alcance de público se você estiver em mais portais. Então, assim, agora, a gente sempre entende que o lead mais qualificado ele vai vir no seu próprio site, né? E porque é o seu canal, né? O cara já está no... Quem chega num site específico, ele já está no nível de navegação do funil extremamente mais qualificado. Você tem acesso a um dado que é exclusivo, que é só seu, você não compartilha com outros canais, e no portal, em alguns casos, você acaba compartilhando esse dado com o portal, tá? E quando você entra no portal, eu sempre brinco, né? Você entra no exemplo aqui do LX, vocês moram onde? Vocês estão tudo em Santa Catarina, né? Ou não, isso, Curitiba? Não.
Eu no Paraná.
Joinville, Santa Catarina, o Bruno em Florianópolis, Santa Catarina.
Então o cara entra lá olhando o Maré e termina comprando um lote em Camboriú e nem sabe o que ele fez, entendeu? Tipo, essa é a navegação do LX. O cara nem sabe no final porque que ele tá olhando aquilo. Então, você não quer o cliente disperso. É claro que ele tem que te achar lá, mas pelo menos no seu site, se ele sair de um carro, ele vai ver outro, seu também, tá? Ele mantém circulante... Ele se mantém circulante no seu estoque.
Então, a gente nunca propõe para o cara sair dos canais. O que a gente está trazendo é fortalecer um canal que às vezes está pouco usado, né, Aurélio?
Acho que eu acho que essa dinâmica funciona para outros canais. Vamos falar.
Um detalhe, né? Se o portal muda uma política dele, ele não está nem aí para o lojista, entendeu? Ele está mudando a política geral, sacou? Agora, o site quem manda? Quem manda é ele. Não é um terreno alugado, é um terreno dele, entendeu? Então. A ideia não é que desobriga o outro, vamos dizer assim, um anula o outro, não é isso. Ele precisa estar em casa mesmo, né? Eu quero vender uma coisa, eu ponho no Mercado Livre e no LX, né? Então é isso, sacou? O lojista tem que estar em todos esses canais e com certeza focando naqueles que traz mais resultados. Mas como é que ele sabe o que traz resultado? É aí que entra o marketing e tecnologia, entendeu? Os dados circulantes, como hoje a gente tem essa máxima aí no mercado do marketing, dado é o novo petróleo. Mas petróleo em si não significa nada, entendeu? Ele precisa ser decupado, ele precisa ser tratado, ele precisa ser transformado em algo útil definitivamente, entendeu? Eu acho que o desafio para 2023, como uma empresa de marketing e tecnologia, é saber o que fazer com esse big data que nós temos na nossa mão, decupando isso em dados acionáveis, data-driven para os nossos clientes, entendeu? Então, acho que a partir daí a gente vai conseguir ter uma entregabilidade cada vez maior, né? E para o lojista, a gente deixou claro no nosso podcast recentemente, que é a união definitiva entre marketing e vendas. Por incrível que pareça, ainda há aparecendo gueto, entendeu? Marketing é uma coisa, venda é outra.
A galera tá falando, é a tendência para 2023, né? Mas isso é tipo... beabá, né? Tipo, é o básico do processo, né?
No marketing, às vezes, a gente não sabe nem qual foi o custo de venda, entendeu? Pra gente calcular qual campanha que deu mais resultado, qual canal que deu mais resultado. Porque parece que tem uma caixa preta escondida chamada venda e outra caixa preta chamada marketing. Elas não se comunicam, entendeu? Então, esse feedback do CRM, esse feedback das plataformas é muito importante para requalificar os públicos, né? Porque aí eu consigo trazer pro Facebook, pro Google a informação. Esse público comprou esse carro, entendeu? Mas nem isso o marketing daqui consegue saber por causa dessa separação entre marketing e vendas também, saca?
Sim. É, e assim, só para complementar, eu acho que tem um ponto também, só para deixar claro, a gente também não tem nenhuma tese de demonização de portal, tá? Eu acho que todos os espaços, eles são marketplaces, eles são possibilidades de negócio. Então não adianta demonizar o portal, demonizar... Não, acho que cada um tem uma função. Tá? Às vezes um você tem para ganhar visibilidade, outro para você ganhar conversão, outro para você...
Autoridade, né?
Autoridade, outro porque determinado tipo de carro você vai vender melhor em determinado portal. Então, assim, porque ele tem determinada audiência. Então, acho que pelo menos assim, acho que a gente entende o marketing. Eu acho que você expor o seu... É básico do marketing, você expor o seu produto...
Pergunta, né, Aurélio? No máximo. Cara, canais, o que você acha? Eu vou investir em outdoor ou eu faço aqui no Google? As duas coisas, cara, sacou? Porque o outdoor ainda tem o seu espaço também na mídia, sacou? Ele
dependendo
é
da localização, dependendo do lugar. Tipo assim, a gente também não vai falar pro cara não faça. O que a gente fala é não faça como antigamente, que o cara gastava 90% da mídia dele em off e tal, em rádio, TV. Já não é mais assim, mas a gente também não condena porque cada cidade do Brasil é a realidade, cara. A gente tem cliente que na cidade dele... É carro de som, mano, que passando na rua. Tipo assim, isso e vende. É um canal de venda. Se você pegar a teoria do marketing, o canal de som é um canal de venda? É. Ele é um canal de propagação do produto? É. Então, assim, todo canal de propagação de produto, ele tem que ser considerado. Agora tem que... Acho que cabe a partir do resultado, o lojista, que é aí que entra o que o Aldo falou, marketing e venda, a partir do resultado, você conseguir a mensuração. O que eu enxergo hoje, que foi um desafio que a gente viu lá atrás, é que muitos canais perderam tração, tá? Vou falar de TV, vou falar de rádio, vou falar de off, porque era difícil você medir o sucesso daquilo, tá? Então o cara metia uma propaganda no rádio, depois ele não conseguia entender qual a conversão que ele teve na loja de venda final. E quando ele coloca no Google ou no Facebook, a gente entrega cada centavo que foi investido, o custo por conversão, e ainda mete a lista de leads na mão do cara. Então o cara tem muito mais controle do resultado. E aí, de novo, a televisão é ruim? Evidentemente que não, cara. Você não pode ignorar uma propaganda depois do Jornal Nacional ainda tem efeito no Brasil? Lógico que tem efeito, não é? Não tem uma puta audiência. Tanto é que as ações do Big Brother lá, de marketing, são
milionárias. Todas compradas pela Carol Cherry, né? Todas.
As ações de Big Brother mesmo, de marketing, elas são milionárias, bilionárias. E por quê? Porque vende, porque tem resultado do ponto de vista das grandes marcas. Agora, quando eu falo de um cara que tem um orçamento menor e ele precisa ter tocar o controle daquilo e ele talvez não tenha o tiro para dar do custo que esses canais de propagação cobram, o marketing digital, ele consegue ter precisão.
Ele é inclusivo, né? Ele é inclusivo.
Ele permite todo mundo brincar, vender, né? Todo mundo fazer sua propaganda e, ao mesmo tempo, ele consegue te dar todo o controle do que aconteceu, cada centavo, qual canal, onde teve conversão, onde é que não teve, a campanha que virou, a campanha que não virou. Então, acho que eu confesso que eu já fui mais bruto nesse sentido, e hoje eu tô mais entendendo assim que todo canal de venda, ele tem o seu valor, ele depende de onde você tá e o que você quer e qual o retorno que você enxerga naquilo. Ele não pode ser desconsiderado, tá?
O lance, eu acho que, Aurélio, é o gestor de marketing que tá nos ouvindo aí, saber qual é a métrica que ele vai usar para valorar aquele canal, entendeu?
É isso.
Porque não dá para valorar o canal não dá para comparar laranja com picanha, entendeu? E os caras querem fazer isso. Não é assim, entendeu? Se você quer fazer comparação de lead, beleza, pega o canal de conversão de fundo de funil, ótimo, compare um com o outro, ok. Mas você não vai fazer isso com um outdoor, metendo QR Code lá, achando que o outdoor vai te trazer um volume de lead.
Não é isso. Aquilo é posicionamento, aquilo é para o cara passar todo dia e lembrar que você está ali.
É porque talvez o gestor se frustra querendo que os canais gerem a mesma coisa, sendo que eles têm objetivos completamente díspares, né? Não sei.
Mas no final de tudo tem o CAC, né? O CAC tem um investimento total em mídia.
Geralzão,
Como que vocês lidam com isso de mostrar para o cliente, primeiro de solicitar, de sugerir o orçamento adequado, porque todo mundo quer investir sempre o mínimo possível, né? E também de mostrar para ele que existe um custo, um cálculo científico aí, como é que é esse trabalho que vocês fazem.
O Alan, é o seguinte, cara, a gente entendeu definitivamente que essa dualogia, né, de marketing e tecnologia tem que existir, sacou? Sem ela não tem como. E tem uma camada que ela é transversal a isso, que é a camada de dados, entendeu? Que ela é transparente para todo mundo, mas ela que dá sentido a tudo, entendeu? É por isso que a gente construiu um time dedicado apenas nesse assunto, que é um time de dados, data-driven mesmo aqui, que faz tagueamento, que instala pixel, que vê conversão, que vê código, que briga porque o formulário está sem identificação e por aí vai, sacou? Por quê? Porque no final do dia, o que o cara quer ver é quantos leads foram gerados, com qual custo e qual foi a plataforma que trouxe maior convertibilidade, né? Eu acho que tem uma miopia que a gente vai vencer em breve, que é essa que você levantou aí dos 900 pontos de contato, dos 80, 50 que o Alfredo falou aí, sacou? Que a gente vai conseguir entregar para esse pessoal a capivara do lead, né? Como a gente viu lá em Dallas, assim. Por onde o cara navegou até chegar naquela atribuição final, né? Porque um risco que a gente corre é atribuir errado isso, né? Ah, o Google foi bom pra caramba, olha, trouxe 200 leads. Mas ele passou pelo Facebook, ele viu você aqui, ele viu você em tal portal, ele passou por esse portal aqui, navegou. Aí sim, ele chegou via Google novamente no seu site, que ele já tinha ido lá e não tinha convertido pelo Facebook, e converteu. Aí você fala, o Google é bom pra caramba. Não, mas você esqueceu da atribuição temporal e fragmentada para cada um desses pontos de contato, entendeu? Acho que o próximo passo nosso é fazer isso. Então, como é que a gente faz isso hoje? Nas nossas reuniões mensais, a gente fala desses KPIs, que são os principais, fala dos primários ali, que são clique, CTR, todos esses outros, mas o foco é sempre esse, lead. E o próximo passo vai ser esse, venda. Porque alguns sabem e outros não. Os gestores que nós acompanhamos, que são avançados nesse sentido, já consegue, junto com a gente, calcular o custo de aquisição, o custo de venda, o ROI, o ROAS e todas essas siglas gerais aí, sacou? Mas quem ainda está, não entendeu o poder que isso tem retroalimentando o marketing, vai começar a entender daqui a pouco por que um concorrente está vendendo mais com uma taxa de sucesso maior do que ele, entendeu?
E se eu puder complementar, Alan, tem um lado também que é pedagógico, né? A gente tem um papel de educar o mercado. Isso que a gente conversa aqui é conversa cotidiana, a gente fala disso todo dia, toda hora, com o nosso time e tal. E o cliente não necessariamente entende. Ou às vezes ele fala que quer investimento porque ele não acredita no canal que vai dar resultado. Então, tem outro lance. À medida que você entrega resultado, os caras investem mais, porque eles entendem que aquilo está dando um retorno. E a gente tem um papel que a gente acredita também, que é educar o cliente para essa onda digital. Assim, não tem como.
Parceiros também, né, Aurélio? Esse site, pelo amor de Deus, velho.
E a gente dá muito feedback. Cara, o site não tá bom, isso aqui não tá legal, vamos melhorar tal coisa. Se o CRM não tá atendendo. Ou até, cara, nossa campanha esse mês não foi legal, nós vamos
repassar
o público. Eu acho que tem esse lado da transparência, né?
Esse é um ponto que a Aurélio trouxe, Alan, que acho que também está dentro da sua pergunta, que é assim, quase sempre os clientes investem mais na medida em que você entrega resultado para ele, é natural, né? Então, às vezes, o cara, no começo, a gente pega um cliente e ele, não, eu quero investir X, a gente, beleza, tal. Porque se você vai mostrando os dados para ele mês a mês e ele vai conseguindo enxergar o retorno que isso está gerando ali dentro, é natural que se a gente está entregando bom resultado, ele vai aumentar o investimento. Então, às vezes a gente tem cliente que um ano triplica, quadruplica o investimento aqui dentro da...
Ô Pedro, tinha uma pergunta recorrente, né? É assim, ó, vocês cobram alguma porcentagem sobre investimento e a C7 nunca fez isso, sacou? Por quê? É tipo o padeiro falando pra você comprar pão, né? Ó, pão cura câncer, né, doido? Tipo isso. A gente não cobra porcentagem sobre investimento. A gente cobra o FII mensal da C7 e acabou. O investimento é para o investimento, entendeu? Porque imagina, olha o paradoxo que essas agências vivem ou viviam, né? Não, investe mais 2 mil em Google, aí eu mordo 20% dessa parada para C7. Como assim, né, cara? É meio paradoxal isso, né? Meio estranho.
Porque assim, que nós entendemos, tá? Também não estamos julgando nem nada. Mas se eu sou um parceiro do cara, eu quero entregar resultado para ele, não dá para eu limitar a minha entrega para ele, porque se eu limito o que eu vou entregar, eu estou limitando os resultados que eu posso entregar. E a gente também entendeu que não fazia sentido a gente cobrar um FII sobre investimento, porque toda vez que eu encorajar o cara a investir, ele vai estar... Ele vai ficar... É, porque, pô, esse cara tá querendo ganhar dinheiro nas minhas costas aqui e tal. Então, às vezes, o nosso preço é um pouco mais caro, mas é o valor justo para operar e cobrir meus custos e ter lucro, entendeu? Então, tipo assim, não, se o cara entende esse jogo, e no momento que ele for investir mais, é porque realmente está fazendo muito sentido para ele aumentar esse...
A outra pergunta, né, Alfredo, que você falou era... Quantos posts vocês vão fazer? Quantas campanhas vocês vão fazer? Cara, a gente vai fazer quantas campanhas, quantos posts
forem necessárias
para dar certo, entendeu?
Ou que o seu orçamento permitir, né? Porque não adianta nada também você pegar R$1.000 e fazer 20 campanhas, entendeu? Com R$50, né? Não dá. Só que aí como o Aurélio falou, como a gente também tem uma postura mais educativa, na medida que você vai explicando para o cara, ele vai entendendo, ele vai falar, pô, não adianta eu querer pôr R$1.000 e fazer 15 campanhas. Não, vamos fazer duas, né? Sei lá. Depois ele vai entender que não
necessariamente. Uma coisa muito legal, Alfredo, que aconteceu, e a gente ouve isso de muitas pessoas, até pessoas assim de frente mesmo das empresas, é assim, ó, cara, tudo que eu sei de marketing digital foram vocês que ensinaram, entendeu? Então, assim, esse diálogo aberto e franco, o vocabulário do assunto, a gente faz questão, por quê? Porque no final do dia é todo mundo lutando pelo mesmo assunto, entendeu? Que é o sucesso disso tudo. E aí, a gente até tenta trazer um pouco tangibilizado isso para o nosso time, que é, cara, você já parou para pensar a infraestrutura operacional de pessoas que existe numa concessionária, numa revenda, do cara que lava o carro, do cara que faz o polimento, do cara que vende, da pessoa do administrativo? Olha o quanto o nosso trabalho traz de ganha-ganha para o mercado como um todo. Quantas famílias são, de uma forma, impactadas por esse trabalho que a gente faz, que no final do dia a gente fala que é vender carro, entendeu? Não é só isso, cara. A gente sabe da responsabilidade que tem por trás, da responsabilidade social que isso gera. É difícil, na frente do computador, com duas telas igual eu tô aqui agora, cheio de aba aberta aqui, no dia a dia, eu me lembrar disso, mas constantemente a gente faz questão de deixar isso claro pro time, entendeu? Não é só dinheiro, não é só o lucro, que é importante, paga minhas contas, ajuda eu a criar minha filha, meu enteado aqui, sim, mas a gente causa um impacto gigantesco numa cadeia enorme, sacou? Que ajuda a manter muita coisa funcionando ao nosso redor, entendeu? Assim.
Deixa eu fazer uma pergunta, então, puxando isso, que é relacionada aos clientes de vocês, né? Vocês comentaram que tem FII. Então eu quero entender duas coisas. Como é que vocês prospectam clientes, né? Vocês têm clientes no Brasil todo, como é que o cliente chega até vocês? E se normalmente ele chega, vocês vão lá e tipo, eu vou criar um contrato, né? Vai ser feito um contrato com um mínimo de tempo, né? Como é que funciona?
Cara, isso aí parece até engraçado, né, Aurélio? A gente fica refletindo porque a gente ainda não começou um trabalho de divulgação da C7, entendeu? Então, a gente não faz marketing ainda e muitas vezes a gente recuou porque a gente não tinha braço, assim, para... Pô, não adianta a gente fazer mais se a gente não está conseguindo absorver o tanto de cliente que está chegando aqui nesse processo de estruturação. Esse ano é a primeira vez que a gente trouxe isso como pauta. Falou, cara, estamos pronto, vamos começar a fazer o marketing da C7. Então,
em 12 anos a gente vai fazer alguma coisa esse ano.
E por incrível que pareça, cara, no automotivo até agora é indicação e aí, naturalmente, a gente faz um atendimento, a gente tem um contrato, normalmente são contratos de 12 meses, alguns clientes são contratos de 24 meses. Esses contratos têm multa, né? Então, ali tem tanto um tempo prévio de aviso quanto multa, caso tenha rescisão. Até hoje, acho que dá para contar nos dedos os contratos que foram cancelados antes, assim, e a grande maioria por algum motivo aleatório, não necessariamente por insucesso da C7, que acho que explica um pouco, né? Porque você imagina, o nosso primeiro cliente de automotivo está com a gente até hoje, então você imagina, o cara está há 5 anos com a C7, não é nem muito comum, né? A gente sabe, no mercado de marketing digital, um cliente ficar tanto tempo com uma empresa. Quando a gente veio para o automotivo em 2019, lá que a gente abriu mão de 30% da carteira, alguns clientes que a gente cancelou o contrato estavam com a gente desde 2012, desde 2011, entendeu? Então, são contratos muito longos, né? Então, normalmente, a gente vai fazendo revenda para esses clientes também. E, mas, enfim, eu acho que, respondendo a sua pergunta, normalmente são contratos de 12 meses ou 24 meses, tá? É assim que a gente... Que a gente...
Um ponto muito legal, assim, porque, assim, a gente veio das antigas, né? Esses termos de escalabilidade, churn, LTV, nananã, veio junto com o livro lá do Startup Enxuta, né? Não tinha nada disso. Então, o termo churn para nós era tipo uma coisa esquisita, porque a gente não admitia perder ninguém, sacou? Não tem espaço para perder. Como é que eu vou perder um cliente, sacou? Por quê? Porque todo mundo, a gente sempre focava nisso, né? Nesse atendimento manual ali, a galera vira amigo mesmo e tal, sacou? Então, assim, eu acho que esse espírito que a gente trouxe para o segmento automotivo, com a transparência, outra coisa que a gente faz que não era feito assim. Boleto de Google, paga para quem? Pro Google, pô. O CNPJ é do Google. O Google se vira para lá com essa verba, entendeu? Boleto de Facebook, paga pro Facebook. Porque tem empresa que pega, faz e joga para dentro das ferramentas para inflar o caixa dela, para, sei lá, diversos fatores. E a gente não faz isso. Tá aqui, ó, a nota fiscal, quem vai gerar para você no fim do mês é o próprio Google, é o próprio Facebook, entendeu? Então, eu acho que esse relacionamento muito transparente num segmento que por muitos anos foi muito maltratado, né? A gente sempre ouvia falar do automotivo e até da relação com o automotivo. Você ia levar seu carro, o cara ia avaliar, você falava, cara, o cara já quer me dar um golpe, não sei o quê, o vendedor tá querendo me entubar tal coisa. Tem um ar ainda de muito estigma, entendeu? E no marketing isso também existia. Então a gente veio tentando, de certa forma, desconstruir toda essa relação nesse segmento, e eu acho que a gente tem conseguido fazer isso com esse nível de transparência com os nossos clientes, o que tem mantido. Então, assim, recentemente, qual é a taxa de churn da C7 nesse produto, como a Aurélio falou, tailor-made aí? Era zero, velho, não tem, sacou? O cara que chegou em 2017 tá com a gente até hoje, de 2018 tá com a gente até hoje, 19 tá com a gente até hoje, entendeu? Por quê? Porque a gente tem um cuidado muito grande com essa entrega. Se, igual a Aurélio falou, deu certo? Deu certo. Por que que deu certo? Por causa disso. Deu errado? Deu errado. Por quê? Por causa disso. Foi a gente, foi o CRM, foi o quê? E o cliente entende isso. E ele sabe que esse jogo está sendo jogado de maneira real e transparente. Não tem número inventado para tampar buraco.
A gente já virou para cliente e falou, cara, a gente fez um estudo aqui, e se você investir 50% do que você investe hoje, você vai ter mais resultado se você seguir determinados parâmetros e não os parâmetros que o seu parceiro aí, que paga parte do investimento, tá te dando, tá ligado? E o cara comprar a ideia e bater a meta dele de ser, tipo, o terceiro do share da cidade na marca dele e tal, sabe? Então, tipo, tem que ter muita transparência e clareza para falar nesse assunto e o cara ainda comprar a ideia, né? Você imagina que, pô, o cara investe 15 e passa lá, não, velho, investe 7,5 que eu vou te entregar mais resultado se a gente não seguir os parâmetros que você tem que seguir para investir os 15 conto, né?
A gente adotou como padrão foi. A gente tem muito orgulho do que a gente faz, mas também a gente tem muito orgulho do que a gente não faz. Eu não faço camiseta, eu não faço outdoor, eu não faço panfleto, eu não faço banner, eu não faço nada disso. A gente é uma empresa focada no marketing digital, sacou? Pronto. Ah, e agora também a gente está descontinuando um produto que é o social. A gente não faz gestão de redes sociais, a gente faz anúncio, marketing, entendeu? É isso. Por quê? Porque, cara, a gente poderia criar uma C7.2 ali só para colocar a galera do design e tal, para fazer as campanhas, as coisas de off e ganhar uma grana em cima dos clientes. Poderia, cara, mas não é o core, não é nosso desejo isso, a gente quer ser excelente no que a gente faz. Então, vocês fazem vídeo? Não, a gente não faz vídeo. Tem agências que fazem vídeo, são especializadas nisso. Pronto, entendeu? Indica alguém, o cara vai lá, faz o vídeo, traz pra gente um insumo, beleza, e pronto, sacou? Então, essa é uma outra máxima nossa. A gente tem muito orgulho do que faz e também tem muito orgulho do que a gente não faz, entendeu?
A gente fala pra caramba também, vocês deixam que vai embora. Mas a gente precisa sair também, que a gente tem outra reunião, é uma pena, tá? Mas se deixar, a gente ficava mais 3 horas aqui falando, tá? A gente não para de falar.
Eu ia dizer, não é o flow, né, galera? Ficar 5 horas aqui, mas dava pra ficar conversando com vocês. Eu finalizo dizendo assim, né? O que fica claro nessa conversa, como funciona nicho, né? O Elton falou agora sobre ser nichado em marketing digital, ser nichado, né, automotivo, como isso facilita a vida, né? Vocês já tiveram experiência, a gente tem a mesma experiência aqui com o Equites, né? De ser focado em marketing ainda digital, né? isso facilita a vida, facilita a comunicação, facilita a sua autoridade. Né? Eu acho que essa é uma lição que fica aqui final. Tá? Tenho certeza que a gente podia fazer uns 3, né, episódios com vocês, já deu para ver. Já estou pensando aqui no próximo para a gente convidar
pode
vocês.
Chamar, tá? Pode
no
chamar.
Momento, eu tenho que agradecer. Muito legal.
Pô, valeu, galera. A gente agradece muito Alan, aí vocês.
Pelo tá falando convite. Aí, Alan. O Alan tá falando. Fala, Alan. Aí,
Alan. Mas, o Elton está falando.
Não, só estava agradecendo aí vocês pela oportunidade. A gente tem muito apreço pelo eKite. Eu acho que é um ganha-ganha. Todas as interferências que a gente falou que poderiam ser ponto de melhoria, vocês prontamente já colocam no roadmap e produzem essa coisa. Isso é muito foda. Nosso time é prontamente atendido via chat e tal. A gente tem uma confiança muito grande no trabalho que vocês fazem. Eu queria agradecer por isso, porque realmente foi muito desafiador para a gente encontrar uma ferramenta adequada à nossa realidade. E hoje eu tenho tranquilidade aí de... Eu acho que nós estamos com vocês há uns 5 anos já, quase, né? Uns 4 anos, por aí.
Por aí.
E a gente não tem expectativa nenhuma de mudança, entendeu? Só de aprofundar cada vez mais. O Bruno sabe disso, meu primeiro contato com o eKite foi assustador, porque ele é muito grande, entendeu? Então, quem vê o eKite de primeira e começa a utilizá-lo, se assusta porque ele é grande mesmo, sacou? Mas você vai usando ele aos poucos, com a sua necessidade. No nosso caso, primeiro foi tarefas, depois foram os tickets, depois foi o projeto, e depois o data-driven e tal. A gente ainda tem um bocadinho bom para aproveitar do eKite que a gente não aproveita ainda hoje, sacou? Mas eu queria fazer esse agradecimento público aí do excelente trabalho que vocês desenvolveram nessa ferramenta aí, viu, galera? Obrigado, viu?
Obrigado pelo convite.
Ganhei um testemunho aqui.
Obrigado pelo convite, é um prazer a gente poder participar do Sincero Cast. Eu sempre gosto de ouvir depois, né, com os podcasts que a gente participa ou grava, eu sempre escuto depois e tal. E, pô, que massa, cara. Eu acho que essa ideia do podcast também tem sido uma parada que eu tenho escutado muito mais do que eu imaginava. Eu parei de ouvir rádio no carro, isso é loucura. Eu entro no carro e dou play num podcast que eu gosto. Eu praticamente não tô ouvindo mais rádio. Eu acho que eu mudei meu comportamento por causa disso, porque eu aprendo, tem assunto de interesse, tem futebol, tem marketing, tem gestão, né, pra gente que é empresário, tem negócios, tem histórias de pessoas, tem coisa de autoconhecimento, é muito viagem. E eu tô curtindo esse universo, e a gente tem o nosso, que é o C7Cast, né, que eu convido todo mundo a ouvir também, no Spotify. E tem sido um prazer gravar e também participar, né? É o segundo que eu participo esse mês já, e tá sendo muito legal, cara, porque a gente vai falando de coisas diferentes e cada um direciona pra um caminho. E, pô, obrigado, galera, valeu mesmo e tamo junto. Esperamos o próximo aí, pode jogar o assunto, qualquer coisa a gente fala, a gente comenta tudo. É tipo jornalista da Globo News, velho. Então, galera, qualquer coisa a gente fala.
Perfeito, só pra concluir aqui, vocês estão ouvindo, Bruno? Estão ouvindo?
100%.
Só pra concluir bem rapidinho aqui, quando tínhamos agência e daí que veio na cidade do eKite, né, a gente pensava muito como vocês, tá? Então, por causa disso que fecha, tá? Até a questão do social, que a gente também não né, incentivava, sempre campanha, dados, e essa conexão com o cliente e com o resultado, né? Então, às vezes que funciona, tá? E também só elogiar, vocês começaram, né, vão esse ano trabalhar mais na marca de vocês e já começaram com o pé direito, porque a nova logo, a nova marca e a identidade visual toda ficou muito, muito boa, tô de cara aqui, realmente. Nossa. Excepcional.
Valeu, cara,
obrigado. Valeu, Alan. Obrigado aí, cara, a gente ficou bem feliz também com essa nova marca, wearable, né, como a gente fala, né, põe na cabeça, põe na camiseta e tal, é isso aí, daqui a pouco... Tá na Riachuelo, tô zoando.
Não, mas assim, só pra encerrar, porque senão eu falo mais 2 horas, é o seguinte, a gente queria ter uma marca pra usar. Não era uma marca só pra ter, uma marca pra usar, véio. Que você sai com o boné da C7 na rua, você vai pro shopping, ninguém percebe que aquilo não é uma coisa
carteira,
de...
Cara, C7,
a gente fez carteira, a gente fez boné, a gente fez camiseta. Só que assim, coisas que você vai usar no dia a dia... E que ninguém vai dizer que é corporativo, é porque é descolado.
Tem muito a ver com o mercado de vocês, né?
É engraçado, a galera pergunta na academia, que é isso? Que é isso? Aí eu falo, não, isso é tal coisa e tal. Nossa, que legal.
Então a gente queria ser uma marca pop mesmo, que o nosso time usasse, que os parceiros, as pessoas usassem e tal. Eu tô devendo mandar os bonés para vocês, Mas eu vou pedir para você mandar um e-mail com o endereço e eu vou mandar três bonés da C7 para vocês, beleza?
Mas manda um GG pro Bruno, tá?
Tem que ser cabeça... Não, cara, a gente achou um fornecedor, cara, no Rio Grande do Norte.
Cara, é gigante,
e a forma dele é a maior que tem no Brasil, mano.
É gigante. Mano. Tem erro,
mano. Porque a gente fazia os bonés, não entrava na Dolphin.
A gente tinha uma chapeleta aqui, pai, que não encaixava.
Rapaz, o que do boné... Rapaz, a forma do chapéu, filho, é um balaio gigante. Aí vai, não tem erro, não. Vai entrar.
Beleza.
Muito bom, valeu, gente. Galera, muito bom.
Valeu, galera.
Valeu, galera.
O Sincero Cast. Produção eKite, plataforma de gestão de marketing digital. Acelere sua equipe, decole suas campanhas.